E como anunciado aqui no começo do programa, né, tivemos um pequeno atraso aqui com essa entrevista, mas estamos no ar agora, né, em contato com o Dr. Francisco Hideo Aoki, médico infectologista, docente da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e coordenador dos testes da Coronavac na Unicamp. Boa tarde para o senhor, doutor.
Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes e a vocês também.
Bom, doutor, iniciada ontem a vacinação no HC da Unicamp, né? Qual a sensação do senhor após ter encabeçado os testes que culminaram, né, nesse processo iniciado nessa segunda?
É uma sensação bastante de um grande alívio de um processo que começou no ano passado e que com isso a gente vem evoluindo no sentido de produzir dentro da ciência com os parâmetros científicos de alta qualidade nos 16 centros brasileiros que estão ainda testando essa vacina contra um placebo. E felizmente ela foi liberada pela Anvisa de maneira muito técnica, muito correta, e felizmente começamos já o processo de vacinação. Nós temos um longo caminho a percorrer, mas o início já é alvissareiro.
Legal, doutor, quando o senhor traz essa sensação, então, de alívio. Boa tarde para o senhor. É a Gláucia aqui falando. A gente vai aproveitar, além de ter aí, né, como o senhor está se sentindo tudo, mas para explicar também para o ouvinte, né, acho que uma das dúvidas que ficou é em relação aos voluntários que participaram, então, dos testes da Coronavac. Só para a gente entender, os primeiros que receberam essas doses foram quem? Foram as pessoas que tinham recebido o placebo nos testes? Explica um pouquinho pra gente.
Não, são duas coisas diferentes. É um quantitativo de vacinas que foram enviadas para vacinação dos profissionais da área de saúde. Ontem teve o efeito demonstrativo para dar um início à campanha dentro dos hospitais, das clínicas e toda a área de saúde da Unicamp. E a outra coisa é referente ao estudo de vacina em si, no qual os que terão a prioridade de vacinação serão os que receberam placebo. E com isso a gente está aguardando tanto a CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, bem como o Comitê de Ética e Pesquisa e orientações do Instituto Butantan, para que a gente possa fazer o início dessa logística para a finalidade de vacinação de todos que estiverem nessa situação.
Entendido. Então, dos voluntários, né? A pergunta, inclusive, doutor, ela se justifica porque a gente recebeu, né, a mensagem aqui de um ouvinte, né, falando a respeito disso. Disse que foi, né, participou desse teste, né, foi voluntário e está esperando, então. Então, ainda vai ter ainda um processo de espera ainda a ser feito, né?
Isso. A gente aguarda as orientações do Instituto Butantan, que é o coordenador desse projeto, né? E todos os 16 centros deverão iniciar ao mesmo tempo após as liberações de praxe dos órgãos regulatórios, tanto a CONEP quanto o Comitê de Ética e Pesquisa da Unicamp, e que de uma maneira uniforme todos serão avisados dessa possibilidade e que se concretizará com a vacinação de fato.
Uhum. Doutor, a gente percebe, ainda há pessoas que consideram duvidosa a eficácia da vacina, né? Aquele número lá dos 50,38% de eficácia. O que que o senhor tem a dizer para essas pessoas?
Olha, primeiro que a vacina é extremamente segura, não há nenhum caso de evento adverso grave, né? E é extremamente segura, está de acordo com os parâmetros de liberação pelos órgãos regulatórios, como a Anvisa, a própria Organização de Saúde, que reza que qualquer produto deste tipo, um produto vacinal que tenha mais de 50% de eficácia, né, ele tem toda a possibilidade de ser utilizado. Porque vamos lembrar do seguinte: eficácia não significa apenas que os indivíduos submetidos à vacina não se infectarão de maneira nenhuma. Então, não é que os indivíduos podem se infectar, mas eles podem desenvolver, no caso, em torno de 78% aí, apenas uma manifestação leve ou as manifestações leves podem nem ocorrer, e 100%, pelo menos no pequeno grupo que foi avaliado, não houve nenhum tipo de manifestação grave ou gravíssima que tivesse levado a óbito, etc., né? Então, é uma vacina extremamente segura, as pessoas não precisam ter receio nem medo de nada, e é uma vacina tradicional produzida de acordo com os parâmetros que se conhece desde 50, 60 anos atrás, e o Brasil, inclusive, tem experiência com produção, tanto o Instituto Butantan, quanto a BioManguinhos, a Fiocruz, tem experiência suficiente para lidar com esse tipo de vacina, portanto, a população pode ficar bastante segura de que seja algo que virá fazer e conferir uma proteção bastante grande para evitar que as pessoas fiquem chegando aos hospitais vítimas da infecção ou mesmo com necessidade até eventualmente de internação. Se nós conseguimos reduzir drasticamente a chegada dos pacientes nos hospitais, mesmo infectados com manifestação leve, será um gol, assim, de placa, e provavelmente é o que deverá acontecer. Mas teremos que fazer uma vacinação para atingir esse nível de imunização coletiva que se define como ideal, né?
De modo geral, doutor, como o senhor enxerga, né, as possibilidades agora em diante com a continuidade dessa imunização no HC, na cidade, no estado e no país como um todo, né? Quais são os principais desafios? O senhor, como participante dessa pesquisa, agora também com esse trabalho importante nesse início de imunização, como é que o senhor enxerga os próximos passos?
Olha, os passos que se seguem com as liberações por parte da Anvisa de ordem emergencial para que as vacinas possam ser aplicadas nos seres humanos, isso é extremamente importante, e ao mesmo tempo nós teremos algumas dificuldades de ordem logística, porque o mundo todo está necessitado de vacinas. Então os principais fornecedores de insumos, que são a Índia, especialmente a China, que produzem os insumos necessários para a produção de vacina, eles devem servir ao nosso país também, e isso deve acontecer não a toque absolutamente de caixa, mas já existe aí intenções aí de contratualizações no sentido de que isso possa servir a própria empresa possa servir com esses insumos básicos para que a vacina possa ser produzida aqui no Brasil a contento. Lógico, não será exatamente de uma hora para outra, teremos que ter paciência, mas eu acho que nós estamos no caminho certo e acho que deveríamos felicitar a todos os povos do mundo que nós temos vacina, inclusive o Brasil, né?
Doutor, agora do ponto de vista científico, para a gente só trazer um detalhamento um pouco maior, tentar traduzir isso também para o nosso ouvinte, para a gente mesmo aqui, né, como apresentadores, né, o que se tem do ponto de vista das pesquisas, né, do que foi feito, inclusive nesses testes, quanto tempo essa reação, digamos assim, né, do indivíduo, essa proteção, ela aparece no organismo, né? São duas doses. Explica um pouco para a gente como funciona esse medicamento depois de aplicado no organismo.
O estudo foi feito colocando dois braços, né? Um de indivíduos recebendo placebo, que recebe um adjuvante que é colocado com o produto vacinal, e o outro a própria vacina.
Tivemos uma perda de contato, infelizmente. Acho que ele não está mais ouvindo, doutor. Inclusive, nessa pergunta bem importante, recebi, inclusive, aqui perguntas de ouvintes do mesmo tom, né? Tentando entender como funciona. Doutor, nos ouve agora?
Agora sim.
Tivemos uma oscilação, né? Mas vamos lá, retome, por favor.
Pois não. Então, o que eu vinha dizendo é que eles têm dois braços do estudo, de que recebem placebo, que não tem o produto vacinal, e o grupo que recebe o produto vacinal. São feitas duas doses, com intervalo de 2 até 4 semanas para a segunda dose. Então, a eficácia a ser atingida, ideal, é após as 2 semanas, a segunda dose, e pelo menos 2 a 4 semanas aí após essa vacinação das duas doses. Isso significa que, dentro desse período, enquanto o Brasil não atingir a chamada imunidade coletiva, as pessoas devem continuar obrigatoriamente se protegendo com máscara, lavando bem as mãos, evitando aglomerações o máximo possível até que se atinja o ideal desse atingimento da imunidade chamada coletiva, né? Então, basicamente, é assim que funciona esse produto vacinal com duas doses.
Ô, doutor, e aí só para a gente reforçar, essa imunidade coletiva, ela se dá quando? Quando se tem que porcentagem da população vacinada?
Então, existem números complexos para serem analisados, mas varia de acordo com a eficácia da vacina, com grupos, com locais em que há esse tipo de vacinação. O que a gente observa é que pode variar de 60% a 70% ou até um pouco mais para que se atinja uma população mínima para se considerar que haja uma redução drástica do aporte de pacientes infectados pela Covid aos hospitais, etc. E a gente vai observando ao longo do tempo. Com essa imunização coletiva, provavelmente que nós deveremos sentir uma redução drástica de aporte de indivíduos aos hospitais, tanto para internações comuns, né, que necessitam de internações, bem como para as unidades de terapia intensiva, livrando, inclusive, todos esses leitos e processos todos que existem nos hospitais, nos pronto-atendimentos, centros de saúde, para as outras doenças que não acabaram e, pelo contrário, elas continuam aí, elas tiveram até que ter um refluxo de atendimento por conta dessa pandemia aí.
Tá certo, doutor Francisco Hideo Aoki, médico infectologista, docente da Faculdade de Ciências Médicas e coordenador dos testes da Coronavac na Unicamp. Boa tarde para o senhor, muito obrigado e bom trabalho.
Eu que agradeço a vocês, a todos os ouvintes e tenham também todos um bom dia de trabalho. Muito obrigado.
Falas importantes, né, Glaucia?
Ainda mais esse final em que ele traz números aí de que para a gente ter uma imunidade coletiva, para poder tirar a máscara, talvez ainda, vai um tempo, hein, Leandro?
Vai um tempo. Reforçando novamente, gente, a mensagem que a gente traz todo dia aqui, continue se protegendo, porque até chegar esse nível de proteção que o doutor relatou agora há pouco, vai demorar um pouco.
E reforçando, ele destacou aqui novamente a eficácia da Coronavac, né? A segurança dessa vacina. A gente também reforça e passa essa mensagem para você.